As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Já nesta terça e quarta-feira, que está prevista a falta de água em algumas localidades do Conselho de Tomar, devido à limpeza e higienização dos reservatórios, intervenção a cargo da empresa Tejo Ambiente. Desta forma, nesta terça-feira, haverá trabalhos em Charneca da Peralva, Boca da Mata, Portela, Macieiros, Casal dos Tomazes, Bairro Vermoeiros, Casal do Amor, Contraste e Fontainhas, com presumível falta de água no período compreendido entre as 8 da manhã e o meio-dia. Ainda nesta terça, também haverá limpeza de reservatórios com transtornos previstos para Morteira, Algarvias, Caniçal, São Miguel, Carvalhal Pequeno, Carvalhal Grande, Valpote, Cadeira de Alrei, Alto do Piolinho e São Lourenço. Neste particular, está em causa o período compreendido entre as 13 e as 17 horas. Finalmente, nesta quarta, dia 8, seguem-se intervenções que irão afetar de Longo, Paialvo e Aceiceira entre as 8 da manhã e o meio-dia. O Tribunal de Contas já emitiu o visto para que as obras de requalificação no Flecheiro se possam iniciar. A indicação foi confirmada na reunião do Executivo Camarário, precisamente pela Presidente Anabela Freitas, que remeteu a consignação da intervenção para os dias que se avizinham. A obra propriamente dita irá começar na Zona Norte, ou seja, perto da ponte. Está em causa um investimento na ordem dos 3 milhões de euros, dois dos quais financiados. O Flecheiro será assim um espaço de lazer na cidade, com diversas zonas verdes, para além de estruturas como um anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos amovíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia. Anabela Freitas fez assim um ponto de situação deste processo.
Sim, obtivemos o visto do Tribunal de Contas e, portanto, quais são as nossas expectativas? Sujeito à confirmação, portanto, isto é informação de sexta-feira, contamos a consignar a obra no final desta semana. E depois da consignação da obra, então aí é que o empreiteiro pode começar a montar estaleiro. Por isso é que eu referi que durante o mês de março estamos em condições de iniciar a obra.
Ainda sobre este processo, Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou que ainda estão 4 agregados familiares no acampamento do Flecheiro, 2 dos quais já com solução à vista. Quanto aos 2 restantes, o eleito do PS admitiu que para já está a ser estudada uma situação provisória.
Temos, de facto, ainda 4 agregados familiares. Visualmente estão lá mais barracas, mas na verdade já estão vazias. Nós destas últimas já não tivemos aquela preocupação de ir a correr, demolir assim que se ficaram vazias, porque já não existia essa necessidade. Portanto, elas visualmente estão lá mais, mas na verdade estão 4 agregados. Desses 4 agregados, 2 estão sairão brevemente e outros 2 da Ponta Sul, precisamente naquilo que é agora o início do Flecheiro, de facto ainda não temos uma solução definitiva, ou melhor, a solução definitiva não será difícil de poder executar a tempo do início das obras, de maneira que estamos aqui com os serviços a ponderar a melhor solução alternativa, que é, como quem diz, provisória para esses 2 agregados familiares, sendo certo que o plano da obra ainda nos vai dar algum tempo, porque vai começar, o que está previsto é começar na zona norte, ou seja, mais junto à ponte, e vai seguir daí para sul, mas de facto ao dia de hoje não nos parece muito possível que a solução definitiva para esses 2 agregados esteja conseguida até ser necessário a sua retirada, pelo que estamos de facto a trabalhar numa solução provisória para esses 2 agregados.
Obras no Flecheiro em Tomar já podem começar, ainda restam 4 agregados no acampamento, 2 dos quais já com saída marcada.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou com abstenção do PSD a proposta de alteração ao plano de pormenor para a Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões, documento estratégico para aquela parte central da cidade nabantina que tem estado congelada nos últimos anos devido precisamente ao impasse em torno deste processo. Na avaliação ao que está em causa, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, refere que este passo irá permitir possíveis investimentos para aquela zona, que assim poderá ser reconfigurada em termos urbanísticos e contribuir para a qualidade de vida dos tomarenses e desenvolvimento. Como referido, o PSD optou pela abstenção. Lourdes Ferro Mal justificou esta posição, referindo-se a um problema de perda de população.
O real problema da não execução do plano é a perda de população, portanto que é uma doença que podemos ter um ótimo aspecto, mas se tivermos uma doença que não se vê, ela vai nos corroendo e o que está a acontecer é mesmo esta questão demográfica e esta decadência demográfica do nosso concelho. E esse é, de facto, um dos grandes problemas da não execução deste plano pormenor. Mas, neste momento, eu ia só aqui realçar mais um aspecto que tem a ver com o plano de financiamento, que é um dos documentos que faz parte deste caderno que vai agora ser, portanto, vai ser enviado. E este plano de financiamento parece-nos completamente haver aqui um subfinanciamento tanto para a execução deste plano, nomeadamente o facto de termos apenas 1,260 mil euros previstos para a execução do mesmo, que na nossa perspectiva nem para um terço chegará. Não estão estimados valores para as apropriações e sem as quais grande parte do plano não pode ser executado.
Hugo Cristóvão quis reagir a estas considerações, assegurando que o anterior plano não era execuível. O eleito do Partido Socialista fundamentou as suas razões.
Naturalmente, a questão da perda demográfica é algo que preocupa, com certeza, Tomar e a generalidade do país. Tomar não é uma ilha. Mas dizer que a não execução deste plano teve a ver com a questão demográfica, Sra. Vereadora, podemos naturalmente argumentar como entendermos, mas a verdade é que o plano era totalmente inexecuível, quer dizer, isso era óbvio, nem é preciso ser técnico para perceber, ele estava construído, quer dizer, ele tecnicamente era possível de fazer, claro, tecnicamente quase tudo é possível de fazer, mas o investimento que qualquer privado tinha que fazer para cumprir as regras do plano, eu recordo que, por exemplo, só uma das obrigações era um parque de estacionamento subterrâneo que passava por baixo da avenida que lá existe, ou da rua João Santos Simões, que ocupava, que depois saía na rua da Cascalheira, e, portanto, ocupava espaço público, espaço privado de outros, e, portanto, um privado para poder executar uma parcela do plano tinha que construir isto. Isto estava no plano, eram regras do plano. Isto era totalmente inexecuível, além de que custaria muitos milhões.
Câmara de Tomar aprova assim a alteração ao plano de pormenor da Alameda 1 de março. O documento anterior não era execuível, referiu o vice-presidente Hugo Cristóvão.
Rádio R, informação.
Mais 2 a 3 semanas e o passadiço que integra a conhecida como Rota do Pecanhão, um agrual, estará concluído. Está em causa uma estrutura que está edificada na freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar, com ligação ao território vizinho de Ourém. Representa um investimento de cerca de 120 mil euros e apresenta-se como um cartão de visita, mais um que aquela zona tem para oferecer, numa combinação entre o turismo balnear e o turismo de aventura. António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, em declarações à ERTE, não escondeu a satisfação por este projeto que está prestes a tornar-se uma realidade.
Estamos a falar de uma estrutura de algumas centenas de metros, tão somente, mas de uma vasta importância porque trata-se de um circuito de 6 km que liga duas freguesias, dois concelhos. São 6 km circulares que começam e acabam no Agrual, começam no passadiço que sobe em costa, que tem miradores para ver o canhão fluco-cárcico de toda a região, depois continua em caminhos de terra batida, todos delineados e identificados, que têm um pouco da história da fauna e flora do local, e terminam, começam junto ao Rinabão, junto à piscina do Agrual, e terminam mais ou menos um quilómetro acima do Agrual, onde começa o passadiço de Ourém. Faz uma rota circular de 6 quilómetros para a freguesia, propriamente dito. É o primeiro trilho de âmbito nacional homologado, nacional e internacional. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que que gosta de fazer caminhadas da natureza e que por norma vá aos percursos homologados, o do Grual estará homologado como percurso nacional e internacional de acesso a todas as pessoas que queiram pré-programar a sua agenda e passaram uns momentos fantásticos. É o primeiro de muitos que queremos fazer e interligar. O caminho faz caminhando e isto são processos que não são fáceis de homologação, é bastante importante e mais a nível local é também importante, porque é mais algo que se faz no Agroal e para atrair outro tipo de turistas, que não simplesmente o turista que gosta de tomar banho, digamos assim.
António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, Conselho de Tomar, que o passadiço que integra a Rota do Canhão no Agroal está praticamente concluído. Já nesta terça e também quarta-feira que o Conselho de Vila Nova da Barquinha será palco para um exercício militar a cargo da Brigada de Reação Rápida, pronto com a finalidade de proporcionar treino operacional às suas subunidades numa situação em que está envolvido um grande volume de meios aéreos, refere um edital do município barquinhense. O exercício irá assim correr a norte de Tancos e contará com deslocamentos apeados e motorizados, podendo envolver o emprego de munições de salva. Haverá expectável incremento significativo de movimentações militares apeadas ou com recurso a viaturas, aeronaves, tanto no período diurno como noturno, reforça a mesma publicação. Desde o planeamento inicial, foi dedicado um cuidado especial com o impacto do ruído e transtorno por ele causado às populações nas áreas de operações militares. Adianta o texto em causa.
Rádio F, a primeira a informar.
A Canto Firme de Tomar assinalou 44 anos de existência. Como já é tradição, houve registro para a realização da designada Festa da Música na sede daquela coletividade na Bantina, ainda com destaque para a sessão solene propriamente dita. Neste particular, no período de intervenções, o presidente da Assembleia Geral, o maestro António Sousa, apontou para o futuro, em particular para um conjunto de efemérides que estão programadas.
43 anos. Já é bastante ano, estamos a caminho dos 50, e recordei que daqui a dois anos a gente faz 45 anos, também é uma data marcante, e curiosamente começámos numa associação que foi a Sociedade Marcial Nabantina, que curiosamente, antes de nós fazermos 45, a Nabantina faz 150. O que são efemérides em Catadupa, depois de 3 anos em que fazíamos que nunca mais íamos estar juntos, que nunca mais tínhamos efemérides e para celebrar, etc. Mas felizmente que estes 43 anos estão a valer pelos outros 3 que não se comemoraram, e esperemos que agora, e a partir daqui, a gente se encontra aqui todos os anos para comemorar mais um ano.
Artur Silva, presidente da direção da Canto Firme, reforçou a importância da coletividade e os benefícios que esta tem colocado na sociedade, numa intervenção onde não deixou de alertar para as dificuldades.
Um grande amigo, homem de cultura, fundador da Canto Firme e grande responsável por eu estar aqui, escreveu um dia: os benefícios para uma geração são, inevitavelmente, os benefícios para outra geração. É este o lema que nos move e nos leva a trabalhar, procurando fazer cada vez mais e melhor, talvez nem sempre da mesma maneira mais correta, linear ou tão eficaz como desejaríamos, mas errar é humano. Tem vindo a ser uma prática usual que em sessões solenes de comemorações de aniversário da Canto Firme, o Presidente da Direção, tendo em conta as entidades convidadas presentes, faça um sem número de pedidos de apoio. Nesta, se vindo a fazer, porque tomo como princípio que não é aqui o lugar e o momento para tal, e considero que deve ser algo assumido e posto em prática pela direção durante todos os dias do mandato para que foi eleito. Todos sabemos as dificuldades que vive um movimento associativo, em especial aquele que tem nas suas mãos o ensino artístico, pelo que não há necessidade de as salientar, mas sim de procurar efetuar um trabalho assertivo e colaborativo com todos os agentes político-culturais conscientes da realidade e eficaz na atuação. É este o nosso dever perante os sócios desta associação e da sociedade onde estamos inseridos.
Associação Canto Firme de Tomar assinalou 44 anos de existência.
Rádio R, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar viu reforçado o seu papel dinamizador dos territórios de baixa densidade demográfica. Foi desta forma, em nota de imprensa, que o IPT reagiu à recente alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, mudança essa que permite que os institutos politécnicos possam conferir o grau de doutor e adotar a designação em língua inglesa de Polytechnic University, no quadro da sua política e estratégia de internacionalização. João Coroado, presidente do IPT, em declarações à ERTS, não escondeu a satisfação com esta alteração, numa mudança que pode mesmo esbater alguns estigmas antigos.
É uma realidade a nova designação. Atenção, que o que está aprovado é a designação em inglês, que deve acompanhar a designação em português, em qualquer documento oficial. Porém, a nossa posição relativamente aos nossos parceiros internacionais passa a ser equivalente. Isto é, nós deixamos de ter o problema de termos que explicar o que é que significa um Instituto Politécnico para ser compreendido internacionalmente que uma Universidade Politécnica tem uma determinada missão, nomeadamente relacionada com o desenvolvimento, regional. Esse esclarecimento, digamos assim, e essa nova designação vem permitir posicionar-nos ao mesmo nível que os nossos parceiros, que maioritariamente são universidades politécnicas. Nas redes que nós neste momento estamos a preparar, e há uma candidatura muito significativa a ser preparada para uma universidade europeia, aparecermos com a designação idêntica é não haver uma leitura relativamente à nossa posição que nos pode de alguma forma diferenciar. Portanto, no fundo fica esclarecido, definitivamente aceito ou esclarecido que qual é que é a nossa verdadeira missão e qual é que é a nossa equivalência ao nível internacional, que é isso que nos importa relativamente à designação.
Instituto Politécnico de Tomar agora pode adotar a denominação de Polytechnic University. O União de Tomar venceu em Benavente em jogo a contar para a 22ª jornada do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. 3 pontos que valem por 5, uma vez que o Fazendense não passou do empate em Alcanena, o que faz com que os nabantinos estejam agora com mais 4 pontos do que o vice. A ronda foi também proveitosa para o Amiense, que se aproximou do segundo posto. Na luta pela manutenção, Entroncamento e Benavente deram um passo atrás, sendo que Cartaz, Abrantes e Benfica e Águias de Alpiarça também vão ter de fazer pela vida. Vamos aos resultados. 22ª jornada. Benavente 0, União de Tomar 3, Fátima 2, Entroncamento 1, Amiense 3, Ferreira do Zezer 0, Alcaninense 0, Fazendense 0, Águias de Alpiarça 1, Oriense 2, Cartaz 0, Mação 2, Samora Correia 1, Salvaterrense 0 e Torres Novas 2, Abrantes e Benfica 1. Na frente, União de Tomar 52 pontos, segundo Fazendense 48, terceiro Amiense 47, quarto Alcaninense com 42, quinto Mação 38 pontos, sexto Samora Correia com 36, sétimo Salvaterrense, Fátima e Oriense, todos eles com 30, décimo Torres Novas com 28, décimo primeiro Ferreira do Zezer 23, décimo segundo Águias de Alpiarça com 22, décimo terceiro Abrantes e Benfica com 21, décimos quartos Benavente e Cartacho, ambos com 17 pontos, décimo sexto e último o Entroncamento Atlético Clube com 13 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar venceu o Murches por 2-5 em jogo a contar para a 20ª jornada do Nacional Maior de Hockey em Patins. Foi o 5º jogo seguido sem perder por parte dos Leões, que têm agora o play-off seguro por uma vantagem de 13 pontos, ou seja, objetivo praticamente cumprido. Na próxima ronda, o Sporting de Tomar recebe o Parede e poderá pensar em subir mais um posto ou então aproximar-se do 5º lugar. Vamos então aos resultados. 1ª Divisão Nacional, Hockey em Patins, 20ª jornada. Hockey Clube de Braga 1, Oliveirense 5, Parede 3, Ribadave 3, Valongo 6, Passo de Arcos 1, Benfica 2, Barcelos 5, Murches 2, Sporting de Tomar 5, Sporting 7, Famalicense 2 e Porto 9, Juventude Viana 1. Na frente, Benfica, 51 pontos. Segundo, Sporting, 48. Terceiro, Barcelos, com 47. Quarto, Porto, com 42. Quinto, Oliveirense, com 37. Sexto, Valongo, 36. Sétimo, Sporting de Tomar, com 33. Oitavo, Ribadave, com 22. Nono, Hockey Clube de Braga, com 20. Décimo, Famalicense, com 19. Décimos primeiros, Murches e Paredes, ambos com 15. Décimo terceiro, Juventude Viana, com 10. 14º, Passo de Arcos, com 9 pontos.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.